RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
Hoje o nosso convidado é o economista-chefe da Órama e professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Alexandre Espírito Santo. Ele é o autor do e-book Cenários Investimentos 2019, um assunto que certamente interessa, pois coincide com um momento importante para o país, com o início de um novo governo à frente do Palácio do Planalto. Muito obrigada, professor Alexandre, por aceitar o nosso convite.
É um prazer, Maria Paula, falar com você e com os ouvintes.
Bom, no livro o senhor analisa três eventos que eram improváveis, mas que aconteceram e têm trazido grandes consequências. A chegada de Donald Trump à Casa Branca, o Brexit e a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil. E segundo o senhor, eles são explicados em parte pelo descontentamento das sociedades, não apenas com a globalização, mas com a intervenção de governos e políticos. Bom, olhando para 2018, não foi um ano fácil, houve muita volatilidade nos mercados, mundo afora, e também um cenário bem desafiador no Brasil. O que os brasileiros podem esperar do futuro, professor, especialmente na área econômica?
Bom, Maria Paula, eu creio que primeiro seja importante a gente falar um pouquinho sobre esses eventos aos quais você se referiu, que estão no e-book, para a gente tentar compreender a origem deles, né? Na minha visão, a gente não pode atribuí-los à globalização. A globalização é um fenômeno preponderantemente econômico. O que, para mim, justifica esses fatos improváveis, como eu coloquei, é o globalismo, a globalização política. No aspecto econômico, eu acredito que a globalização foi uma espécie de transição de um capitalismo industrial lá do século XX para um capitalismo mais dinâmico, moderno, impulsionado pela revolução da cibernética, avanços tecnológicos, economia de informação, tudo isso. O fato é que a globalização, ela vinha de alguma maneira, Maria Paula, nos inebriando, né? Ela estava afetando muito positivamente as economias dos principais países, e tinha crescimento de PIB muito forte e, ao mesmo tempo, a inflação e o desemprego eram muito baixos. Como a riqueza global estava crescendo, você disseminou essa ideia do welfare state. As populações mais carentes passam a ter acesso aos serviços essenciais, outrora não tinham. Então parece que era um jogo de ganha-ganha, né? Os chineses produziam barato, exportavam inflação baixa, todo mundo se beneficiava e o mundo crescia perto de 5%. O problema é que quando veio a crise de 2008, essa crise foi provocada por um enorme endividamento e a gente percebeu que a globalização não era bem assim. Os jovens, por exemplo, eles desempenham um papel muito importante aqui, Maria Paula. Eles estão muito prejudicados, não conseguem arrumar uma ocupação e o desemprego. E aí as redes sociais, os Facebooks e WhatsApps da vida viram protagonistas, você se organiza, aí vem uma parte, na minha visão, da explicação para o Trump, o Brexit, a Primavera Árabe e a própria eleição do Bolsonaro, que, de alguma maneira, dizia, ó, precisamos dar um basta a isso tudo que está aí. Bom, então, a eleição do Bolsonaro, ela traz, na minha visão, um pouco dessa onda conservadora e protecionista que acometeu aí o mundo nesses últimos anos, e vamos precisar lidar com ela. Nesse aspecto, eu vejo com bons olhos um novo governo, porque acho que a gente pode ter uma redução do Estado, né? A gente não pode imaginar que dinheiro nasce em pé de árvore. Eu falo isso para os meus alunos. A gente não tiver a capacidade de cobrir os déficits, a gente precisa emitir dívida. E, nesse sentido, a economia brasileira está muito endividada.
Pois é, hoje então, acho que o Brasil se encontra em dificuldade, né, marcada especialmente pelo baixo crescimento, desemprego elevado. O Bolsonaro assume um país com essas dificuldades. O que seria necessário para o Brasil voltar a apresentar taxas de crescimento mais elevadas, acima de 3% ao ano, por exemplo, e que pudesse trazer de volta certo otimismo?
É exatamente, Maria Paula. A economia, ela se move por expectativas. Como você acabou de mencionar, o Brasil hoje, ele tem um crescimento, né, de PIB muito baixo. Só para você ter ideia, os nossos ouvintes, o Brasil de hoje, em termos de PIB, é 2012. Então, nós regredimos meia década. O que acontece é que o país tem um déficit em torno de 140 bilhões de reais, E sem contar os juros da dívida. A relação da dívida sobre o PIB está caminhando para perto de 80%. E é muito ruim para um país de renda média um número desse, nesse patamar. Então, o país hoje arrecada 34% do PIB em impostos, mas gastamos 45%. Né? O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, o futuro ministro, tem dito que gastamos um plano Marshall por ano com juros da dívida. Ele está correto, não pode acontecer algo desse tipo. Então, é preciso que o país mude essa dinâmica perversa, é preciso que a gente invista muito fortemente em infraestrutura para que a gente possa recuperar uma parte desse PIB que foi corroído ao longo desses últimos anos.
O senhor acredita, a curto prazo, na viabilidade de encaminhamento de reformas, como a da Previdência e mesmo um ajuste fiscal? E que importância isso teria para destravar a economia brasileira?
Exatamente, Maria Paula. Esse é o grande nó que nós temos. O país tem um problema crônico fiscal e esse problema ele precisa ser combatido com urgência. O principal problema, na minha visão, é a Previdência. Então, o que acontece é que a Previdência brasileira hoje, dividindo em INSS e setor público, ela faz um déficit anual em torno de 300 bilhões. É impossível continuar com um déficit desse tamanho e crescente. É preciso fazer alguma coisa rápido, urgente. Em 1980, na década de 80, a pirâmide etária brasileira era como se fosse uma pirâmide realmente. Hoje, essa pirâmide ela está caminhando para uma pirâmide de cabeça para baixo. Então, é insustentável, no médio prazo, a Previdência do jeito que está. É preciso que o país acorde para esse problema. E, nesse sentido, nós já tivemos uma proposta de reforma da Previdência no governo Temer, que foi parcialmente aprovada nas comissões, mas agora, se temos uma oportunidade com um novo governo de tentarmos melhorar esta reforma, que façamos. De alguma maneira, é preciso combater esta questão da Previdência. Se não fizermos isso, é muito difícil que as outras reformas, que também são importantes, prosperem. Primeiro é a Previdência, para que haja uma sinalização para os agentes econômicos, para os empresários locais, externos, de que o país está rumando para ajustar suas contas e reduzir esse crônico problema fiscal.
Bom, aí depende do novo governo, né? A formação do governo Bolsonaro tem gerado alguma controvérsia, com a indicação, por exemplo, de generais da reserva para cargos de confiança, mas tem o economista Paulo Guedes na área da economia. Como é que o senhor avalia a indicação dele e o que espera?
Maria Paula, Paulo Guedes é um economista muito competente e, mais do que isso, ele formou uma equipe, como se fosse uma equipe dos sonhos na economia. Os quadros são muito qualificados, o que gera uma expectativa muito positiva para todos nós. É claro, não é, que muitas vezes você tem pessoas ótimas, mas quando elas formam uma equipe, eventualmente não funciona. Eu espero que não seja isso, espero que a cabeça dessas pessoas funcione em conjunto para que nós possamos, com as ideias que eles têm de reduzir, de enxugar o Estado, que efetivamente sejam colocadas em prática e o Congresso, um novo Congresso que assume agora em fevereiro, esse Congresso perceba que é preciso mudar. Porque se continuarmos com as mesmas práticas, não vamos adiante. É preciso reverter esse círculo vicioso da economia brasileira para que possamos voltar a crescer entre 3, 3,5. A minha expectativa, Maria Paula, é que se nós conseguirmos a reforma da Previdência e, eventualmente, o que está acontecendo no exterior nesse momento, que está um estresse nos mercados financeiros, se nós não tivermos uma nova crise global, e eu acho que não é, eu vejo com uma boa probabilidade passar a reforma da Previdência do país crescer em 2019 entre 3, 3,5%.
Falando assim de alguns elementos, por exemplo, dólar, juros, que oscilaram bastante nesse ano que passou, como é que eles devem se comportar daqui para frente, professor?
Essa pergunta é excelente, Maria Paula, porque uma das boas figuras, números da economia brasileira que a gente pode se orgulhar vem das contas externas. O país hoje ele faz um déficit em transações correntes muito pequeno, em torno de 1% do PIB, mas, ao mesmo tempo, tem uma entrada de capital para o investimento direto é acima de 4%. Então, nós não temos problemas na balança comercial, na balança de serviço. O balanço de pagamentos, em última análise, ele está muito confortável. Ao mesmo tempo, o país detém reservas de quase 400 bilhões de dólares, é um dos países que mais tem reservas. Nesse sentido, todas as grandes crises brasileiras, de alguma maneira, passavam pelo setor externo. Dessa vez, não há esse problema. Por isso, eu não acredito que haja uma grande desvalorização da nossa moeda. Eu só vejo o dólar subindo na seguinte situação: se não conseguirmos passar a reforma da Previdência, aí a gente vai ter um problema, porque rapidamente toda essa expectativa se deteriora e aí, eventualmente, haverá uma fuga de capitais muito intensa e, eventualmente, a taxa de câmbio pode passar para alguma coisa em torno de 4,5 ou até mais. Se não for, se não conseguirmos prosperar com as reformas, eu vejo a taxa de câmbio muito tranquila em torno desses 3,70. Em relação à taxa de juros, que é só outra questão, eu acredito muito fortemente que o cenário de inflação para 2019 continuará muito benigno, a inflação deve ficar em torno de 4%, a meta do ano que vem, o centro, cai um pouquinho desses 4,5%, vai para 4,25%. E acredito que a Selic, se eventualmente tiver algum movimento, é de uma pequena alta. Eventualmente, se tudo correr da melhor maneira, se as reformas prosperarem, eventualmente o Banco Central pode até se sentir confortável de reduzir um pouco a taxa Selic. Mas, de qualquer maneira, olhando para o conjunto, para as probabilidades, eu acredito numa Selic em torno dos 6,5% que está agora.
Uma última questão, professor, diz respeito às privatizações, que, segundo o senhor, tem um papel importante no sentido de desinchar o Estado brasileiro. Esse é um assunto ainda meio polêmico, especialmente com relação a algumas empresas estratégicas. Como é que esse assunto deve ser tratado no Congresso a partir de janeiro?
Eu vejo esse como um grande desafio, convencer o Congresso e a sociedade que o país não precisa desse tamanho que ele tem hoje. É evidente que é um tema delicado, existe muito dogma em relação a esse tema, mas existem mecanismos de defesa contra eventuais exageros, por exemplo, as Golden Shares, que são ações que o governo detém depois que há a privatização. É claro que não será uma tarefa fácil. Existem algumas empresas que eu nem acredito que sejam sugeridas as suas privatizações, como é o caso, por exemplo, da Petrobras ou até mesmo do Banco do Brasil. Eu vejo com muita dificuldade e seria gastar tempo e esforço inúteis. De qualquer maneira, diminuir o tamanho do Estado para que a gente não precise aumentar a carga tributária, que já é elevadíssima, é condição sine qua non para que lá na frente a gente possa ter um país voltando a ter crescimento naquele nível lá de 3%, 4%, para voltarmos a ter uma distribuição de renda mais adequada, já que a inflação está baixa, e aí todos nós seríamos beneficiados.
Bom, vamos aguardar, professor, e continuar acompanhando. Agradeço muito, então, a participação do economista-chefe da Órama Investimentos, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Alexandre Espírito Santo, nosso convidado de hoje aqui na RFI. Obrigada, professor.
Foi um prazer, Maria Paula.